Câmara é notícia.
9h02. Bom dia. Hoje é quarta-feira, 18 de abril de 2018.
Muito bom dia. Começa agora o jornal Câmara Notícia. E estes são os destaques de hoje.
Apesar de apoio à MP sobre fundo para compensação ambiental, obstrução adia a votação de medidas provisórias.
Deputados aproveitam reunião com representantes do governo para pedir recursos e providências para a crise em Roraima, provocada pelos migrantes venezuelanos.
Câmara aprova pena maior para quem divulgar fotos e vídeos de cadáveres na internet contra a zoofilia.
Lei de licitações deve mudar, mas deputados ainda estudam possíveis modelos para compras e obras públicas.
Debatedores defendem obrigatoriedade de profissionais de educação física em todo o ensino básico.
Nove horas e três minutos. Protestos da oposição adiam votações mais uma vez. E faz mais de um mês que o plenário da Câmara não vota medidas provisórias. O esforço para garantir a aprovação deve continuar hoje. A repórter Dini Moraes acompanhou a sessão de ontem e traz mais detalhes.
A medida provisória 809, que cria um fundo com dinheiro pago de compensação ambiental, foi discutida nesta terça-feira pelo plenário da Câmara, mas acabou não sendo votada. Apesar de o conteúdo não ter recebido muitas críticas, a MP enfrentou 4 horas de obstrução. Com isso, o assunto acabou ficando para esta quarta-feira. A MP autoriza o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, o ICMBio, a selecionar um banco público para gerir um fundo com o dinheiro arrecadado como forma de compensação ambiental. Mais de R$1 bilhão. Isso pode facilitar o uso desses recursos, fazendo com que fiquem fora das amarras do Orçamento Geral da União e também fiquem fora do teto de gastos públicos. O presidente da comissão especial que avaliou o texto antes de chegar ao plenário, deputado Assis do Couto, do PDT do Paraná, defendeu as mudanças.
Centenas e milhares de famílias que aguardam a indenização das suas terras em área de preservação, portanto o fundo está parado hoje e terá condições de ser aplicado com a aprovação dessa medida provisória. Também a contratação de temporários, a questão da abertura dos parques para o turismo.
Mas a medida provisória teve pontos atacados. Entre eles, o que permite que o ICMBio e o IBAMA contratem sem concurso público por 3 anos, como apontou o deputado Cibá Machado, do PT do Acre.
A nossa Constituição é clara quando diz que o serviço público só pode ser exercido por pessoa que tenha feito concurso público. E esta medida provisória traz um escárnio, dizendo que o governante vai poder indicar, sem concurso público, os agentes que prestam serviço no ICMBio.
A colocação dessa MP na pauta dividiu os partidos de oposição que faziam obstrução desde o começo da semana passada como forma de protesto contra a prisão do ex-presidente Lula. Parte concordava em votar a MP, mas PT, PCdoB e PSOL continuaram na tentativa de barrar as votações. O deputado Pedro Czai, do PT catarinense, explicou por quê.
O que nós estamos discutindo aqui é um posicionamento político neste dia de hoje, que completa 2 anos de que uma quadrilha tomou de assalto o Palácio Planalto e que completa 10 dias da prisão do ex-presidente Lula de forma injusta, ilegal, inconstitucional, imoral. Nós não podemos silenciar diante do estado de exceção, de medidas de exceção.
Diversos parlamentares protestaram contra a obstrução. Entre eles, a líder do PV, deputada Leandre, do Paraná.
Não é porque hoje temos que votar contra tudo, muito pelo contrário. A gente entende que é uma obstrução política, mas é importante a gente dizer que o meio ambiente está de acordo, o ICMBio está de acordo.
Fazia 1 mês e meio que o plenário não tinha medidas provisórias na pauta de votações. Além da 809, que trata do Fundo de Compensação Ambiental, também foram colocadas outras 2. Uma que aumenta o prazo para investimento em pesquisa no setor de informática e comunicação e outra que trata da movimentação do PIS/PASEP. Da Rádio Câmara de Brasília, Dini Moraes.
E o plenário da Câmara dos Deputados também pode votar hoje a proposta que muda as regras de inclusão do nome de bons pagadores no cadastro positivo. Confira os detalhes com Luiz Gustavo Xavier.
Deputados estão tentando fechar um acordo para a votação da proposta, que torna obrigatória a participação de pessoas físicas e jurídicas no chamado cadastro positivo. Ela poderá ser votada em plenário a partir desta quarta-feira, segundo o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, que participou nesta terça de reuniões com as bancadas do Democratas, do PMDB e do PR para tirar dúvidas dos parlamentares sobre a proposta. Participaram desses encontros com os deputados o economista Marcos Lisboa, que foi secretário de Política Econômica do Ministério da Fazenda e diretor executivo do Itaú Unibanco, e o diretor de administração do Banco Central, Maurício Moura. Questionado sobre a medida provisória que altera alguns pontos da reforma trabalhista e está próxima de perder a validade, Maia afirmou que cabe ao Congresso aprovar a proposta em comissão.
Até chegar no plenário, a responsabilidade não é minha, é do Congresso. Eu não posso responder sobre uma pauta que não é minha, não sou eu que marco a hora de sessão, não sou eu que indico os membros. É do Congresso, é diferente do projeto de lei. Há essa confusão e eu não posso te responder até quando chegar aqui, a gente pauta.
Em relação à proposta que altera as regras do licenciamento ambiental, Rodrigo Maia disse que o novo relator, o deputado Maurício Quintela, do PR de Alagoas, está construindo um acordo e trabalha num texto de consenso. Da Rádio Câmara de Brasília, Luiz Gustavo Xavier.
Pode ficar mais fácil mandar para a prisão quem divulgar fotos e vídeos de cadáveres na internet. Esse é o objetivo da proposta aprovada na Comissão de Constituição e Justiça, apelidada de Lei Cristiano Araújo, em homenagem ao cantor morto em 2015. A repórter Paula Bittar acompanhou a votação e traz mais informações.
A Comissão de Constituição e Justiça aprovou nesta terça-feira projeto que pune com prisão quem reproduz imagens aviltantes de cadáver na internet e em outras mídias. O texto aprovado tipifica no Código Penal o crime de vilipêndio de cadáver perpetrado nos meios de comunicação. A proposta estabelece pena de detenção de 1 a 3 anos e multa para quem reproduz em qualquer meio de comunicação imagens ou cenas aviltantes de cadáver ou parte dele. A pena é aumentada em 1/3 se o responsável pela divulgação tiver acesso às imagens por meio de sua profissão. O relator na CCJ, deputado Fausto Pinato, do PP de São Paulo, esclareceu que o objetivo central da proposta é evitar a prática crescente de divulgação de fotos e vídeos de cadáveres na internet. Ele lembrou que o projeto foi apresentado por causa da morte do cantor Cristiano Araújo em junho de 2015, quando imagens do corpo do artista foram divulgadas.
O Brasil inteiro ficou chocado com a forma de exposição do corpo do Cristiano, com o desrespeito e com a impunidade que cercou esse caso. E todo esse episódio exigiu de nós a criação de leis mais duras para que comete esse tipo de crime. O principal objetivo, sem dúvida, é a proteção da dignidade humana e da família do vitimado.
No ano passado, uma determinação judicial obrigou o Google a retirar as imagens do corpo de Cristiano Araújo da rede. A CCJ também aprovou o projeto que eleva a punição imposta a quem praticar zoofilia, que é o ato sexual de seres humanos com animais. Nessa hipótese, a pena será aumentada de 1/6 a 1/3 da punição de 3 meses a 1 ano já prevista na Lei de Crimes Ambientais para quem abusar, ferir ou mutilar animais silvestres, domésticos ou domesticados. Atualmente, esse aumento de pena é aplicado apenas no caso de um animal morrer em decorrência dos maus-tratos. O autor da proposta, deputado Ricardo Izar, do PP Paulista, defendeu a pena aumentada.
O Brasil, no que diz respeito a animais, nós somos campeão em 3 coisas, em tráfico de animais silvestres, em atropelamento de fauna e em produção de filmes pornográficos com cenas de animais. Então eu acho que são títulos que a gente não precisa levar. Então a gente criminalizando a zoofilia, a gente já vai estar deixando de ter 1 desses 3 títulos.
O projeto que aumenta a pena para a zoofilia e a proposta que pune a divulgação de imagens aviltantes de cadáver na internet seguem para análise do plenário. Da Rádio Câmara de Brasília, Paula Bittar.
Deputados querem ouvir a Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, que tem dados do Ministério Público sobre as investigações do assassinato da vereadora Marielle Franco. A reportagem é de Aline Castelo Branco.
A comissão externa da Câmara, que acompanha as investigações dos assassinatos de Marielle Franco e Anderson Gomes, quer trocar informações com o Ministério Público e, por isso, convidou a Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, para comparecer à Câmara. Quem solicitou a presença da procuradora foi o coordenador da comissão, deputado Jean Willis, do PSOL do Rio de Janeiro. O deputado justificou, dizendo que a presença de Raquel Dodge auxilia nos trabalhos dos deputados, porque há no Ministério Público Federal uma comissão que também acompanha as investigações sobre o caso Marielle Anderson.
Então nós queremos trocar experiências com essa comissão da procuradoria. O que é que eles sabem que a gente ainda não sabe? Como é que a gente pode colaborar uma comissão com a outra no sentido de elucidar o crime, né, de pressionar as autoridades a elucidarem o crime? Então é mais uma troca de experiência e um diálogo mesmo entre os poderes da República.
No último sábado, dia 14 de abril, completou um mês do assassinato de Marielle Franco e Anderson Gomes, mas ainda não há nenhuma resposta para o crime. O deputado Jean Willis confessou que quer acreditar que as investigações estão avançadas, como é dito para ele pelos investigadores.
Então nós queremos confiar nessas autoridades, mas a sensação depois de um mês, sem nenhuma resposta dada, é que nada foi resolvido, né? Mas nós somos responsáveis e acreditamos nas nossas instituições ainda e queremos crer que sim, as investigações estão avançadas.
Marielle Franco e Anderson Gomes foram assassinados na noite do dia 14 de março. Marielle era vereadora no Rio de Janeiro e seu trabalho como parlamentar era voltado para os direitos humanos. Anderson Gomes era seu motorista e foi atingido pelos tiros disparados contra o carro onde os dois estavam. Da Rádio Câmara de Brasília, Aline Castelo Branco.
Participação de profissionais de educação física no ensino básico foi debatida na Câmara. Deputados devem criar uma subcomissão específica dentro da Comissão do Esporte para discutir o assunto. O repórter Newton Araújo acompanhou a reunião.
Parlamentares, especialistas e professores defenderam em audiência pública na Câmara dos Deputados a inclusão na Base Nacional Comum Curricular da obrigatoriedade de profissionais de educação física em todos os níveis da educação básica, especialmente nos níveis iniciais, para atividades esportivas com crianças do primeiro ao quinto ano escolar. O professor Roberto Correia, do Colégio de Aplicação do Rio de Janeiro, destaca que a Base Nacional Comum Curricular não atende a todos os aspectos da educação infanto-juvenil, pois não leva em consideração as aptidões proporcionadas pela educação física.
Negligencia toda uma outra gama de inteligências necessárias na construção das inteligências da criança. Quer dizer, ela não se restringe à questão cognitiva e à questão social. A gente está falando de inteligência sinestésica, inteligência intrapessoal, interpessoal, pictórica, quer dizer, várias outras inteligências que a base acaba não contemplando.
Por sugestão da deputada Flávia Moraes, do PDT de Goiás, uma das autoras para a realização da audiência, será criada uma subcomissão específica dentro da Comissão do Esporte para encaminhar as questões referentes à educação física.
A exigência do profissional de educação física nas escolas é muito importante. Nós não podemos deixar esse momento ficar no papel, nós precisamos agir, né? Então, eu acho que esse debate é o começo. Eu sempre falo que as audiências públicas, deputado Evandro, a gente não pode deixar que elas se encerrem só na conversa, porque as palavras voam ao vento.
O outro deputado que pediu a realização da audiência, Evandro Romão, do PSD do Paraná, defende a atuação de profissionais qualificados na educação esportiva.
Temos sim que trabalhar com os profissionais competentes, com os profissionais qualificados, e este, para trabalhar com a educação física escolar, é o profissional de educação física. Então, a busca para que isto ocorra e seja desenvolvido, a exemplo do Distrito Federal, quem implantou esta ação, eu tenho certeza que nós vamos ter a oportunidade de levar para todo o Brasil esta ideia, esta lei que foi implantada já em 2017 aqui no Distrito Federal.
A subcomissão que irá tratar da obrigatoriedade de profissionais de educação física em todos os níveis do ensino básico, deverá ser instalada em no máximo 3 semanas, após os partidos indicarem os seus integrantes entre os membros da Comissão do Esporte. Da Rádio Câmara de Brasília, Nilton Araújo.
9:16, hora de Brasília, um rápido intervalo, já voltamos.
Câmara. É notícia.
Rádio Câmara, a sintonia da política brasileira.
Votações, debates, discursos, homenagens. Acompanhe ao vivo o trabalho de seus representantes direto do plenário Ulisses Guimarães, de segunda a sexta.
Rádio Câmara, a sintonia de Brasília. Câmara, é notícia.
Nove e 17 em Brasília. Foi realizada nesta terça-feira a primeira das três audiências públicas programadas para debater a medida provisória que trata do acolhimento dos refugiados da Venezuela. Os parlamentares ouviram relatos de representantes dos Ministérios da Saúde, Defesa, Justiça e Direitos Humanos.
Quatro dos 12 integrantes do Comitê Federal de Assistência Emergencial criado pela medida provisória também foram ouvidos. Os deputados pediram recursos e providências para a crise em Roraima, provocada pelos migrantes venezuelanos. O repórter Cláudio Ferreira acompanhou a reunião e tem os detalhes.
Integrantes da bancada de Roraima na Câmara e no Senado aproveitaram a presença do governo federal na discussão sobre a migração em massa de venezuelanos para o Estado para cobrar ações mais efetivas na solução da crise humanitária. Os parlamentares reivindicaram mais recursos e mais rapidez nas providências para acomodar quem atravessa a fronteira entre Brasil e Venezuela em busca de melhores condições de vida. Deputados e senadores relataram aumento de roubos e prostituição em Boa Vista, além do peso sobre os serviços públicos do Estado, e apoiaram a decisão da governadora Sueli Campos, que na última sexta-feira entrou com uma ação no Supremo Tribunal Federal pedindo que a União interrompa a entrada de migrantes. O relator da comissão mista que examina a medida provisória, deputado Jonathan de Jesus, do PRB de Roraima, elogiou.
A governadora do estado tem razão, tem que fechar a fronteira mesmo até que o governo federal tome uma atitude e resolva fazer um critério de entrada, barreira sanitária, modo de triagem, o processo de interiorização mais amplo.
Estima-se que 50 mil venezuelanos estejam em Roraima. Segundo o representante do Ministério da Justiça, André Furquim, 40 mil já estão regularizados. Na audiência pública, ele enfatizou o processo de interiorização, que é o deslocamento voluntário de parte desses migrantes para outras cidades. No início de abril, 266 foram para São Paulo e Cuiabá. A expectativa é que até abril do ano que vem, 15 mil venezuelanos troquem Roraima por outros estados.
Há uma programação de uma nova interiorização agora para o fim do mês e nós necessitamos para isso de identificação de novas vagas de abrigo nos outros estados federados, como seja Roraima.
Cada representante de um ministério apresentou os primeiros resultados do trabalho do Comitê Federal de Assistência Emergencial. Na área de direitos humanos, as prioridades são o combate à xenofobia e a proteção de grupos considerados mais vulneráveis, como idosos, deficientes e a população LGBT. O representante do Ministério da Saúde apresentou os números da epidemia de sarampo, que tem 59 casos confirmados em Roraima, para onde já foram enviadas 214 mil doses de vacinas. O contra-almirante Paulo Colasso, do Ministério da Defesa, afirmou que existem 5 abrigos para migrantes funcionando em Boa Vista e um em Pacaraima. Nos próximos dias, a capital ganha mais um abrigo e outros 4 estão previstos para serem construídos nas duas cidades. Ele ressalta que a maior dificuldade na área de logística é a distância.
Todo o material que tem que ir para lá, que já foi licitado, foi contratado, uma parte dele estava em Manaus, chegou mais rapidamente na região de Boa Vista. Uma parte que está vindo do Rio de Janeiro, ele demanda ou um transporte aéreo, que é extremamente caro, então está sendo reduzido ao mínimo indispensável, e a questão do material por meio rodoviário, que vai para Porto Velho, de lá vai para subiu madeira por balsas. Então, a nossa previsão é que até o final desse mês todo o material esteja lá.
Os parlamentares ainda têm 2 audiências, nesta quarta e quinta-feira, para ouvir representantes de organizações internacionais e da sociedade civil organizada que atuam na crise humanitária em Roraima. Da Rádio Câmara de Brasília, Cláudio Ferreira.
Deputados querem mudar a lei de licitações, mas possíveis modelos para compras e obras públicas ainda estão sendo definidos. Entenda mais na reportagem de Tiago Miranda.
O ex-deputado e autor do projeto que deu origem à lei de licitações, Luiz Roberto Ponte, defendeu o texto e criticou quem taxa a legislação como ultrapassada. Segundo ele, as licitações são foco de corrupção por falta de aplicação da lei, não por problemas no texto.
Se a lei fosse cumprida direitinha,
não tinha a mínima chance de existir nem Lava Jato, nem a corrupção das obras da Copa. Porque a lei exige que tenha um projeto correto, assinado por um engenheiro, detalhado, com as especificações, que tenha um orçamento e que o órgão estabeleça um valor máximo para que uma proposta possa ser aceita.
Segundo Ponte, a 8666 virou a genie da administração pública por conta das críticas que fazem parecer que a lei seria a mãe de todos os males das compras públicas. Porém, de acordo com outros debatedores presentes à audiência pública, o texto precisa ser atualizado e o projeto com uma nova lei de licitações em discussão é um bom caminho. Para a superintendente de parcerias e concessões do Piauí, Viviane Bezerra, é preciso olhar a realidade local ao implementar a lei. Segundo ela, há vários pontos de difícil execução da legislação atual.
Melhora sim, racionaliza, agiliza processos, dá mais celeridade, desburocratiza, mas mesmo com todo esse avanço, ainda assim, na nossa avaliação, precisa de uma revisão. É um projeto de lei que tem um bom objetivo, né, uns princípios mais atuais, mas que o texto em si ainda precisa ter a visão da ponta dos municípios e dos estados para que efetivamente possa ser aplicado.
Já o presidente da Associação Nacional dos Procuradores dos Estados e do Distrito Federal, Telmo Lemos Filho, defendeu trabalhar com a atualidade dos meios tecnológicos para atender às demandas por transparência. Para o relator na comissão, deputado João Arruda, do PMDB paranaense, a lei de licitações foi muito importante, mas precisa ser revista diante dos desafios atuais.
Não tínhamos os mesmos problemas que temos hoje em relação a contratações públicas. Empresas que mergulham o preço, que não dão conta de concluir uma obra, executar uma obra.
O consultor legislativo da Câmara, Magno de Mello, que auxiliou na elaboração do Regime Diferenciado de Contratação, o RDC, defendeu o modelo e sua aplicação na proposta em discussão. A nova lei de licitações contém elementos do RDC que aceleram processos, mas vários deputados criticaram o regime. Paulo Aze, do DEM Baiano, afirmou que o RDC confere ao Estado um atestado de incapacidade de gerir os próprios projetos. Da Rádio Câmara de Brasília, Thiago Miranda.
9h24. Privatização da Eletrobras foi defendida por presidente da estatal para resolver crise de investimento do setor, mas criticada por deputados por encarecer energia para consumidores. A reportagem é de Janari Júnior.
O presidente da Eletrobras, Wilson Ferreira Júnior, defendeu nesta terça-feira a privatização da companhia. Ele participou de audiência pública realizada pela comissão especial que discute o projeto do governo que autoriza a desestatização. Segundo Ferreira Júnior, a estatal passa por uma crise financeira com dívidas acima do patrimônio líquido. Mesmo com as mudanças feitas pela atual gestão, que visaram a redução de gastos, a empresa não possui caixa para fazer frente às necessidades de investimento dos próximos anos. Segundo o presidente da empresa, somente para manter a sua participação no mercado, a estatal precisaria aplicar 14 bilhões de reais por ano.
A companhia não consegue fazer os 14 bilhões, ela só consegue fazer 4 bilhões por ano. 10 bilhões por ano haverão de ser feito por outras empresas privadas. A não ser que a gente readquira capacidade de investimento. Isso vai ocorrer por intermédio da capitalização.
Pela proposta do governo, a privatização da Eletrobras ocorrerá a partir da venda de novas ações que vão diminuir a participação da União para menos da metade. Segundo Ferreira Júnior, ao final da operação, a União deverá ficar com 43% do capital social da empresa. Hoje ela possui 64%. O governo estima receber 12 bilhões de reais com a venda. O presidente da companhia disse ainda que a origem da crise da empresa é uma medida provisória do governo Dilma Rousseff, que reduziu o valor que a Eletrobras recebe por megawatt produzido. Essa política ficou conhecida como regime de descotização. A venda de parte do capital social da estatal não foi bem recebida pelos deputados da oposição, em maior número na audiência pública. A principal crítica é com o impacto da privatização para a população. O deputado Arlindo Quinalha, do PT paulista, diz que a Agência Nacional de Energia Elétrica, a ANEEL, em simulações feitas no ano passado, avaliou que a privatização elevará o custo da energia para o consumidor.
Existe um ofício da ANEEL endereçado ao Ministério de Minas e Energia dizendo que vai aumentar mais de 16% a tarifa.
Para Quinalha, o governo não vai conseguir aprovar o projeto de privatização na Câmara. O relator da proposta, o deputado José Carlos Aleluia, do Democratas da Bahia, contestou a oposição.
Eu entendo que o modelo vai levar a uma redução da tarifa a médio prazo, que aumenta a eficiência da Eletrobras, aumenta o número de investidores, aumenta o investimento e aumenta o emprego.
Aleluia disse também que o governo vai conseguir formar uma maioria para aprovar o seu relatório, que deverá ser entregue no próximo mês. Da Rádio Câmara de Brasília, Janari Júnior.
As altas taxas de juros cobradas de famílias e empresas no Brasil serão debatidas daqui a pouco no plenário da Câmara em uma comissão geral. Só para se ter uma ideia, apenas entre março e abril, as taxas do cheque especial no país variaram entre 20% a 229% ao ano. Saiba mais na reportagem de Luiz Gustavo Xavier.
O plenário da Câmara dos Deputados se transforma em comissão geral nesta quarta-feira para debater as razões dos altos níveis das taxas e juros cobradas das famílias e empresas no Brasil. A iniciativa é do deputado Nilson Leitão, do PSDB do Mato Grosso, que questiona o aumento dos spreads bancários, ou seja, a diferença entre o custo do dinheiro para o banco e o que ele cobra do cliente, no momento em que a taxa básica de juros da economia vem caindo. Segundo Leitão, o setor financeiro, público e privado, continua sendo dos mais rentáveis do país, apesar do baixo dinamismo da economia, o que é um indício forte de ganhos exagerados em detrimento da situação das famílias que precisam de crédito e do setor produtivo. Dados do Banco Central, com base nas taxas médias praticadas pelos bancos, mostram que a taxa do cheque especial começa em 20,44% ao ano e termina em 528,65% no período entre março e abril deste ano. Vice-líder da minoria, o deputado Henrique Fontana, do PT Gaúcho, também defende a redução dessas taxas.
Especialmente os juros reais que movem a economia, infelizmente estão controlados por um oligopólio. Nós temos um sistema financeiro absolutamente oligopolizado que impõe taxas de juros criminosas para a população, seja no cheque especial, seja em taxa de juros de financiamento para novos empreendimentos.
Foram convidados para o debate no plenário representantes de várias entidades públicas e privadas, entre as quais destacam-se Ministério da Fazenda, Banco Central, Febraban, Procon, CAD, entre outras. Da Rádio Câmara de Brasília, Luiz Gustavo Xavier.
9:29, hora de Brasília. Termina aqui o Câmara é Notícia. A apresentação de Elisabel Ferrichi.
E Paulo Triolo.
Edição de Marcelo Larcher, Ana Raquel Macedo e Lincoln Macário.
Trabalhos técnicos de Bibiano Nunes.
Diretor executivo da Secretaria de Comunicação, Davi Miranda.
Secretário de Comunicação, deputado Márcio Marinho.
Acompanhe o jornal Câmara é Notícia de segunda a sexta-feira em 3 horários. 9 da manhã, 1:30 da tarde, 9 da noite.
Sugestões, críticas e comentários podem ser enviados para o e-mail radio@camara.leg.br ou também para o WhatsApp 61 999 789080.
Câmara é notícia.